24. O meu nome é Camilo Lourenço e, como sabe, todas as manhãs estou aqui sistematicamente às 8 para tentar ajudar a entender factos políticos e económicos. Ora, antes de irmos à emissão de hoje, vamos só fazer o disclosure habitual. Lembrar que a Cor do Dinheiro, como canal, tem várias parcerias. A mais importante, a principal, é com a Prozis, e isso dá-lhe a si a possibilidade de ir ao site fazer compras e sair de lá com descontos muito significativos. Particularmente neste mês de Abril, que é o ano de aniversário da Prozis. Ora, para isso, só precisa de, quando for ali, antes de pagar, onde diz cupom promocional, escreve Camilo, e isso chega para sair de lá com este desconto. Depois temos ainda as stories no Instagram, onde nós divulgamos outras promoções. Bom, a segunda parceria é com a Belt. Belt, cinto. Beltseguros.pt faz mediação online de seguros. Não é a mesma coisa que corretagem, ok? Neste caso concreto da Belt, a mesma situação. Você tem aqui um link onde pode ir lá ver a oferta de produtos com descontos importantes em vários seguros. Bom, e também lembrar que a Belt é que segura o canal da Cor do Dinheiro. Ora bem, without further ado, vamos lá. Ah, já agora só mais um pormenor. Se quiser saber mais detalhes sobre questões de seguros, esclarecimentos sobre seguros, há um minuto que está a passar diariamente na Rádio Observador, também da Belt. Ora bem, without further ado, como eu dizia, vamos lá à emissão de hoje. E para quê? Para começar pelo período de ordem do dia, e ainda ir à questão do ataque do Irão a Israel. À medida em que o tempo vai passando, as horas vão passando, vamos conhecendo uma série de detalhes. E, de facto, há aqui um pormenor muito importante, que é, independentemente daquilo que foi o resultado, isto foi uma escalada em relação ao que acontecia até agora. E ontem, Israel já veio dizer que vai mesmo retaliar, e a questão apenas é, a única dúvida que é o quê, como e quando. Eu já lhe disse qual é o meu palpite ontem, mas há aqui um pormenor muito importante. Quem é que pode ter mais a perder com esta guerra? Eu suspeito que é o Irão. Até porque a sua economia não está em bom estado, há uma parte significativa da população que vai protestando contra o regime, e outra coisa muito importante, um ataque a sério, daí a cabo de um complexo industrial do Irão, nomeadamente o complexo militar, e isso teria de repercussões gravíssimas na economia do Irão. De maneira que, se você ontem tivesse... Nós só vimos aquelas imagens dos chefes militares, não sei quantos, a comandarem lá no Situation Room, mas houve ali algumas imagens interessantes que vieram do Irão. E houve duas que eu gostava de realçar. A primeira foi uma corrida dos automobilistas aos postos de abastecimento. Isso quer dizer alguma coisa. A segunda foi outra corrida de consumidores às cadeias de distribuição no Irão. Também é significativo. Bom, há alturas em que os dirigentes não conseguem esconder aquilo que são as preocupações dos seus povos, como se vê aqui. Ponto seguinte. Manuel Alegre e a desconstrução da democracia. Manuel Alegre apresentou ontem mais um livro e o Presidente da República foi lá de surpresa condecorá-lo com a ordem de... ou não sei, são tantas honoríficas que eu nem sequer sei. Sei que é relacionada com Camões. Manuel Alegre tem um defeito muitíssimo grave. Isto não tem nada a ver com a sua qualidade literária, mas Manuel Alegre acha que é um dos pais da pátria, como Mário Soares achava. Manuel Alegre acha que é o dono da democracia em Portugal. Ontem apareceu com uma teoria de que neste momento está a assistir à desconstrução da democracia. Eu tenho muita pena, mas a democracia não é aquilo que Manuel Alegre acha. A democracia não é o triunfo ou a permanência permanente da esquerda no poder. Esta coisa, esta ideia de que há uns ungidos, não é, por um direito divino qualquer, ou por uma iluminação divina qualquer, que acha que estas pessoas podem ensinar aos labregos da pátria o que é a democracia, isto é profundamente antidemocrático. Eu sei que Manuel Alegre, do alto dos seus provetos, 87 anos, não consegue perceber isto, mas há alguém que lhe segreda o ouvido, assim de mais confiança. Ó filho, cala-te. Ou então, modera-te um bocado no discurso. Ponto seguinte. Luís Montenegro diz que não vai governar com base nas manchetes dos jornais do dia seguinte. Disse ontem a Espanha, num momento já vamos comentar daqui a bocadinho. Fica-lhe bem. Mas olha, porque é que eu não consigo acreditar nisto? Não é? O governo tem uma mini, mini capacidade de se afirmar porque não tem maioria. O que é que vai fazer? Vai-nos convencer que nós vamos conseguir, que vão conseguir fazer reformas e tomar medidas importantes? Não consegue. Ponto seguinte. Pedro Nuno Santos diz que os últimos dias foram dias de muita preocupação. Eu percebo a necessidade de Pedro Nuno Santos, depois do que sucedeu, estar permanentemente nas notícias. Mas, caramba, valia a pena era utilizar coisas que justificam estar nas notícias. Para vir dizer coisas destas, não vejo qualquer utilidade. Isto não acrescenta nada ao atual momento político. E este é um dos problemas de dificuldade que Pedro Nuno Santos tem neste momento. Ponto seguinte. Ou seja, isto é falta de assunto. Pedro Sánchez, o primeiro-ministro espanhol, ontem foi visitado por Luís Montenegro e conseguiu ter dois momentos desgastantes para ele. O primeiro foi quando quis, em pleno... Veja só, este tipo é tão idiota. Em pleno momento de ataque do Irão a Israel, vem dizer que vai decidir unilateralmente reconhecer o Estado palestiniano. Quer dizer... É de uma falta de oportunidade gritante. Eu sei que ele também precisa estar a dizer qualquer coisa, quer estar nas boas graças, pisar, mas não sei quantos. Bem, Luís Montenegro saiu-se muito bem. Não vemos as coisas assim. Isto tem que ser uma decisão multilateral. E é verdade. Até porque é preciso a coexistência de dois Estados. Bom, mas Pedro Sánchez não conseguiu ficar por aqui. Por certa altura começa a perorar sobre a sua relação com António Costa e a política de António Costa. Bom, isto é tipicamente quem não tem sentido de Estado. Uma coisa é falar de uma eventual candidatura de António Costa a um cargo europeu. Outra coisa é estar a fazer pronunciar sobre a política, sobre relações de amizade e isso tudo. Isto não cabe aqui. Os jornais espanhóis de hoje, aliás, o ABC, por exemplo, diz que... Luís Montenegro acabou por se afastar de Pedro Sánchez. Este tipo precisa de aprender alguma coisa. É só ir aos livros de história, ver a relação entre Cavaco Silva e Filipe González, para ele perceber como é que se deve, um chefe de Estado deve agir perante outro, ou o primeiro-ministro, como quiser. Ponto seguinte. Estamos a um mês dos exames e continua a haver alunos sem professores. Você acredita nisto? Então vou-lhe mostrar aqui a manchete, o Jornal Notícias de hoje. Olha, professores em falta duplicam num ano. No ano passado havia, nesta altura, faltavam para aí 13 mil e... Perdão, havia 13 mil e poucos alunos sem professor e neste momento há 32.255. Nós estamos a escasso um mês dos exames. Deve ser isto... que António Costa, Pedro Nuno Santos, João Costa, o anterior Borra Botas que lá estava, o Tiago Brandão Rodrigues, deve ser isto que eles chamam ensino público, não é? Escola pública, deve ser isto. Assim como chamam ao SNS. Ou seja, sistemas que não garantem o básico. Se você fizer esta pergunta, quem são os mais prejudicados por isto? São os mais pobres. Porque os outros, vai haver o aumento das explicações em Portugal, o aumento de números nas escolas privadas. É isto que estão a fazer. Estão a fazer sair pessoas que iam ao SNS para hospitais privados. Estão a fazer sair pessoas que iam, alunos que iam para a escola pública, para a escola privada. Eu não conheço maior exemplo de partido que no governo fez mais pela privatização de duas causas públicas, o SNS e a educação, do que António Costa e seus muchachos. Bom, mas vai ver que daqui a um mês vai aparecer aí gente a dizer que a culpa é deste ministro da Educação que entrou agora. Vai ver. Bom, chegamos ao final desta parte e vamos então para os temas mais importantes de hoje. Olha, eu vou começar os temas mais importantes de hoje por mostrar a manchete do Público de hoje. Caso Sócrates e o caso da falsificação que deu origem à compra da Casa de Paris. Ok? Esta falsificação prescreve em agosto deste ano. E agora diz assim o Público. Crime imputado ao antigo primeiro-ministro no âmbito da Operação Marquês voltou à fase de instrução. O que isto quer dizer é que, voltando à fase de instrução, tinha que se pegar neste processo todo e ser a ver com a condenação até agosto. Deixa-me lá perguntar-lhe uma coisa. Você acredita que em 4 meses a Justiça vai fazer o que não fez em 10 anos? Não acredita, pois não? Pois isto é uma das maiores vergonhas que nós temos na Justiça em Portugal. E quando você vir aí partidos de esquerda e direita radical a falar em justiça, com bocas para o ar, mande-os bugiar. Porque ninguém os tem no sítio para mexer no processo penal e outras coisas e garantir que isto não sucede. E o Ministério Público, eu farto-me dizer isto aqui, tem demasiadas bolas no ar, devia olhar para situações destas para perceber onde é que se tem que meter. Porque não, metem-se em tudo. Querem fazer tudo, querem mostrar tudo, inclusive com decisões que depois são revertidas vergonhosamente pelos juízes de instrução. Isto é que devia ser a grande preocupação do Ministério Público. José Sócrates vai-se safar. Pronto. Não sou eu que digo, é o público, e tem toda a razão. Bom, ponto seguinte. André Ventura. Bom, malta do Chega. Eles estão sempre aqui indefetíveis, não sei quantos, não gostam das coisas que eu digo. Quando eu critico o Chega, pois vou criticar o Chega hoje, ok? Porque isto é para todos. As críticas, quando são justas, são para todos. Então vamos lá, o que é que aconteceu ontem? Na sequência do sururu do IRS e dos 1.500 milhões de euros, já toda a gente, eu disse-lhe isto aqui logo no que ia acontecer, já toda a gente percebeu o que vai suceder. Os outros partidos vão todos aparecer agora com tretas e conversas da treta e mais propostas por dar cá aquela palha para se diferenciarem do PSD. Bom, ontem André Ventura veio anunciar que vai propor proposta de lei da alteração do IRS para haver uma baixa de 1.000 milhões de euros. Não. Esta primeira pergunta que se devia fazer é: esta baixa tem a ver com outra? Não, não tem a ver. Portanto, em cima dos 1.320, ou 1.300, que o António Costa diz que decidiu para 2024, não é verdade, ok? Não iam executar. André Ventura quer mais uma borla em cima desta, de 1.000 milhões de euros. Deixa-me lá fazer uma pergunta. Olhou para o programa de estabilidade divulgado pelo governo ontem? Olhou para as contas apresentadas pelo Conselho de Finanças Públicas na semana passada? Então, se você olhou, lembra-se que o Conselho de Finanças Públicas previu um excedente de 0,6% do Produto Interno Bruto este ano. Ontem, no programa de estabilidade apresentado, que tem muitas limitações, razão pela qual ainda estou mais preocupado, o Governo diz que o excedente vai ser de 0,5%. Sabe quanto é que isto dá em euros? 800 milhões de euros. Então vamos lá ver. Não é preciso ser de matemática para perceber isto. Nem de ciências. Qualquer pessoa de letras percebe isto. Se o excedente é de 800 milhões, como é que se vai buscar uma borla de 1.000 milhões de euros no IRS? Eu não percebo. A não ser para fazer boa figura e cavalgar a onda do descontentamento da malta que quer uma profunda redução da fatia fiscal. Não é possível. Nenhuma economia aguenta estas coisas. Quando nós fazemos ajustamentos de política económica, têm de ser graduais. E neste caso de política financeira, que é o que se quer dizer, IRS, déficit orçamental, estas coisas têm de ser graduais. Isto não é suportável. Pergunta desse lado. Porquê que André Ventura faz isto? Porque não está no poder. E, portanto, quer chegar ao poder a todo custo e precisa de encontrar sempre alguma coisa para criticar os outros e para dizer eu vou fazer melhor. Fazer melhor assim é condenar a economia portuguesa e os portugueses, mais tarde, a apertos maiores. Usa a cabeça neste momento. Pelo amor de Deus, quem está desse lado, usa a cabeça. Você lembra-se do António José Sócrates? Já estava o orçamento, já estavam as contas portuguesas em dificuldades e ele resolveu dar borlas fiscais e aumentos salariais. O que é que aconteceu? Bancarrota a seguir. Como nós dizemos, hoje em dia já não é bancarrotas. Porquê? Não é porque elas não existam. É porque quem está lá fora não nos deixa depois de pôr o pé em ramo verde. Só agora, para aqueles que vão ficar muito chateados com isto, e estão a ficar muito chateados nesta altura com isto, porque eu estou a criticar uma medida do Chega, ok? Como criticaria se fosse do PS a dizer exatamente a mesma coisa, isto que fique claro, eu faço uma sugestão. Peçam ao Chega para chamar o tal Unidade Técnica de Apoio Orçamental e digam assim: meus senhores, vamos lá fazer estas contas. Isto é viável? Depois têm a resposta. Mas já agora, se duvidarem da UTAU, porque está no Parlamento, é uma coisa politizada, não sei quantos, chamem o CFP, Conselho de Finanças Públicas, e digam à Nazaré assim, Nazaré, a gente quer cortar o IRS em 1.000 milhões de euros. É execuível? Depois têm a resposta. E quando tiverem essa resposta, divulguem ao povo português que é para a gente perceber o seguinte, isto é demagogia barata. Ok? Não é assim que vão lá. Nem Chega, nem PSD, nem CDS, nem porra nenhuma. Ok? E muito menos o PS. Portanto, isto é uma irresponsabilidade. E eu, como contribuinte, não quero estar a fazer neste momento um alívio que depois, daqui a 2 anos, se transforma num super aperto. Que esta é a tradição portuguesa. E eu fico muito desiludido com isto. Porque estava à espera que a direita, não é? Que agora está no poder, e quando eu digo direita, inclui o Chega, tivessem juízo nestas coisas. E não me viessem aqui com conversas da treta e histórias da carochinha que não convencem até uma criança da quarta classe, se é que há quarta classe hoje em dia, com um lápis e um papel. E é só fazer contas. Isto não é suportável. Ok? Vamos lá ser sérios em matéria de política financeira. Os portugueses querem alívio fiscal a médio e longo prazo, de forma estrutural, não é assim que se faz. Ok? Chame-se Chega, PSD, CDS ou PS. Bom. Vamos voltar ao assunto de ontem. Passos Coelho ontem foi, obviamente, muito assediado. E ontem o meu colega Nuno Sousa Moreira, da CNN de Portugal, andou a microfone em punho e câmara apontada ao ex-primeiro-ministro, ia para um evento, ou para um jantar, ou não sei quantos. E Passos Coelho repetiu vezes sem conta, não tinha mais nada a acrescentar em relação àquilo que disse ontem, e diz, por causa de Paulo Portas, que não tem contas para estar com ninguém. Bom. Passos Coelho é livre de dizer o que quiser, intervir quando quiser. Eu fui um grande apoiante de Passos Coelho quando ele teve que fazer o sacrifício de ser Primeiro-Ministro para tirar o país do buraco em que o Partido Socialista se meteu. Ok? E parece que há gente hoje em dia que já não se lembra que quer tirar outra vez o país para esse buraco. Bom, eu estou em profundo desacordo com este tipo de intervenção agora. Uma coisa, como eu disse ontem, é Passos Coelho falar do que se aconteceu durante a troca. Eu percebo. O problema é que ir para além disso, que foi a história do PSD e falar sobre o PSD, isto cria, obviamente, muito mal-estar entre os dois partidos. Mas isto mostra aos eleitores e às pessoas a profunda fratura que existe entre a direita neste momento. Eu ontem já lhe disse que acho que isto tem a ver com os presidenciais. Pode não ter a ver. Pode ser, pode não ser só. O que é que me parece neste momento? É que, se Passos Coelho, pense só nisto, se Passos Coelho vai querer o apoio do PSD e o apoio do CDS para uma eventual corrida para as presidenciais, não é assim. Porque isto gera um profundo mal-estar dentro dos partidos. Até porque fica sempre a suspeita. Ah, o tipo já sabe que o governo não vai ter o próximo orçamento aprovado e, portanto, o governo vai cair e depois pode haver uma disputa pela liderança do partido, não quer dizer que Passos Coelho queira fazer isto. Mas pode acontecer. E, portanto, quem está do outro lado, em política dizia o Dr. Salazar, o que parece é. E, portanto, para muitos militantes, isto pode parecer e ser. Razão pela qual Passos Coelho devia ter muito mais cuidado neste momento. Andou calado durante muito tempo, que eu acho que fez muito bem, e devia ter, mas agora devia ter muito cuidado com o que está a dizer. Porque isto tem um impacto profundo naquilo que é a sua família política que está no poder. Bom, ponto seguinte, programa de estabilidade, como eu lhe dizia há bocadinho. Ontem, o governo resolveu apresentar o seu programa de estabilidade. Primeira questão, não há uma alteração dos números tendo em conta aquilo que vai ser a política económica a seguir. Isto é muito importante perceber isto. Ou seja, o governo não inclui aqui as medidas todas que vai anunciar nos próximos tempos. Aliás, em setembro, já lhe tinha dito isto aqui ontem, já lhe tinha falado em semanas anteriores, as regras de governação da zona euro mudaram. A reintrodução das regras orçamentais em 2025, depois de terem sido suspensas vergonhosamente durante o período da pandemia, okay? É outra forma inacreditável de trabalhar da Europa, esse regresso das normas orçamentais vai ser feito de forma diferente do que anterior. A Comissão Europeia vai olhar para o caso de cada país e quase que que as regras vão ser adaptadas a cada país. Mas há uma, no caso de Portugal, se mantém, que é, pelo menos, baixar um ponto percentual a dívida pública daqui até chegar aos 60% do PIB. Bom, o problema disto é, como o governo chegou agora, não pode estar a fazer uma mudança de um programa de estabilidade, tem que ser apresentado até abril, em Bruxelas, e remeteu isto lá para mais tarde, para setembro. Eu percebo. O problema é que eu olho para o programa de estabilidade e digo assim, epá, desculpem, qual é a credibilidade que isto me tem? É muito próxima de zero. Ok? E porquê? Ah, porquê? Olhe, porque não leva em conta o que se vai fazer. E, portanto, eu não sei o quanto das políticas que vão ser adotadas vão ter impacto nas contas que agora o Governo está a apresentar. Olha, o que é que apresenta? Diz que o PIB vai crescer 1,5%. Na semana passada, o CFP falava em 1,6%. Cautela. Saldo orçamental, 0,3% do Produto Interno Bruto. O CFP falava em 0,5%. Bem, isto é impacto? Tem. Nada mais, nada menos do que 800 milhões de euros agora previstos pelo governo. Pergunta. Você diz assim, mas quem está certo? É o CFP ou o governo? No fucking idea. Mas há uma coisa que eu sei. Isto pode quer dizer que o governo está a ser cauteloso até para não dar aso, que foi a estupidez que fizeram durante os últimos meses, a tudo quanto é que é lobbies que querem aumento de despesa em Portugal. Nunca se esqueça de uma coisa. Aumento de despesa quer dizer mais impostos. Quando um governo lhe propuser aumento de despesa e disser que não vai aumentar impostos, diga assim, você é o pior mentiroso que eu já vi na vida. Ok? Fica claro? Pronto. Vamos lá seguir para mim. Então é assim. 800 milhões de euros, tomando isto por bom, quer dizer o seguinte. Espera aí. As contas que já fizemos há bocado para a André Ventura. Não é para a despesa. É para a redução de receita também. Porque já ouvimos dizer que a redução do IRS para este ano vai ser em cima da do ano que já tinha sido decidido pelo governo anterior, que era mentira, repito. Aliás, os governos do Brasil é tudo mentira. 200 milhões de euros. Bom, vamos tirar 200 milhões da redução do IRS a 800 milhões. Sobram 600 milhões. Elementar, meu caro Watson, é matemática. Contas, não é matemática, é contitas de quarta classe. Nem tanto. Agora, qual é o aumento de despesa com professores? Não sabemos. Qual é o aumento de despesa com militares? Não sabemos. Qual é o aumento de despesa com a malta do SNS? Não sabemos. Qual é o aumento de despesa com as forças de segurança? Não sabemos. Mas olha, você pode continuar este rol. Depois é não sei quantos oficiais de justiça, depois outras carreiras na função pública, depois é a FNE, como eu já disse aqui, que acha que há mais do que 6 anos, 6 meses e 23 dias para dar. E você diz assim, porra, isto é um país de ricos, pá. Não é? Toda a gente quer tudo e mais alguma coisa, e já. Mas eu estou a ver aqui um limite. 800 menos 200 são 600. As outras vão acomodar isto. Ah, ainda falta uma! É a baixa do IRC. Ou seja, isto tem que levar em conta a baixa de impostos e o aumento de despesa. Onde é que está a margem? Desculpe. Sabe o que isto significa? Que o espaço para fazer disparates é muito curto. Eu não estou a ver PS, não estou a ver PSD, não estou a ver CDS e não estou a ver o Chega preocupados com isto. Mas a gente quer o quê? Ah, façam uma brincadeira. Digam só publicamente que vão fazer isto, ok? Outro conselho ao André Ventura. Pergunta às agências de rating assim. Se eu baixar 1.000 milhões de euros na arrecadação do IRS, o que é que acontece? E as agências de rating gritam-lhe na cara. E na sua e na minha. A dizer assim, você é doido. Leva já com um downgrade da sua dívida amanhã. Percebeu ou não? Ah, pode não ser um downgrade. Pode ser de outlook positivo para outlook negativo. Percebe? Problemas de semântica. O resultado é o mesmo. O seu risco aumentou. E como você sabe da sua relação com o banco, quando o seu risco aumenta, você... Percebe? Ia dizer um termo feio, não pode ser. Você paga mais. É o que vai acontecer aqui. Portanto, convém que vossas excelências estão desse lado e que tenham paciência de ouvir este programa todas as manhãs, percebam isto. Esta malta está toda a cometer o mesmo erro. Percebe? Não há um partido neste momento capaz de assumir, de forma séria, perante os portugueses, não se pode brincar com contas públicas. Já brincámos 3 vezes em 50 anos de democracia. 3 vezes. Correu mal. Queremos repetir a dose? Era bom que o pessoal percebesse isto. E era bom que os acéfalos que por aí há, em todos os partidos, e que muitas vezes vêm para aqui arrotar apostas pescada para este canal, percebam isto. Deixem lá a maluqueira de lado. Deixem lá a pancada de lado. Sejam do PS, do PSD, do CDS ou do Chega. Chega! Juízo! Não se pode brincar com contas públicas. O que é que ainda não perceberam aqui? As bancarrotas são o pior inimigo do Estado Social. Capiche! E pronto. Com isto acaba a conversa de hoje. 7.900 pessoas em direto. Quero agradecer a vossas excelências. Quero agradecer àqueles que vão ver e pedir aquilo que peço sempre. Colocar um gosto. Partilhar nas redes sociais. E subscrever o canal. Já percebeu porquê? Não percebeu? Isto é um canal independente. E quando se tem que criticar, critica todos. E aquilo que você ouve aqui, não ouve em mais lado nenhum. Atenção, às 17h30, Think Tank. Joaquim Aguiar, Jorge Marrão, Carlos Albuquerque. Jorge Marrão à distância hoje e eu vou estar a moderar. Até logo. E para os que acompanham o programa da manhã, muito obrigado e até amanhã às 8h. Estarei aqui novamente para te atazanar o juízo. Com licença.